bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Fala pessoal, estamos aqui para mais uma semana, semana 8, né? Caraca, tá voando o tempo. De Goblin Slayer, Tate no Yusha e Os Reinos da Ruína. Estou com ele, Matheus Kurumada, o menino da rua, fala aí.
Um dos episódios mais inacreditáveis de Tate no Yusha, talvez. E não teve uma escravidão nesse episódio, ele ainda conseguiu entregar um episódio inacreditável sem escravidão. Parabéns, Tate no Yusha.
Também estamos com ele, o homem que sempre volta. Ele vai, mas ele sempre volta. Daniel, YouTube de anime, fala aí.
Goblin Slayer. Teve goblins no episódio. Então, maravilhoso.
Tá bom, tá bom. E também ele, Pedro Ladino, o querido de Niterói, fala aí.
Eu não sei vocês, mas eu acho que a Filó sofreu mais que a Juliette.
Vamos começar então com Goblin Slayer, porque teve goblins. Teve goblins, teve desenvolvimento da elfa, teve burrice do Goblin Slayer, que é tratada como inteligência, que é uma coisa que eu tava sentindo falta, inclusive, tá?
Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
Uhum. Eu acho que nessa temporada é a primeira vez que ele tem um plano mirabolante, assim, mirabolante.
E nem foi realmente dele, né? Foi o lagarto lá. Que ele falou, calma aí, vamos fazer algo diferente.
E se a gente enchesse de água um lugar gigantesco? Em algum momento vai transbordar, né?
Ainda mais se você encher o lugar do elevador, né?
É.
Elevador na Idade Média é muito bom mesmo.
Não, mas, cara, é inacreditável esse momento, por quê? Eles estão subindo a escadinha, aí a elfa fala, porra, não é possível que os meus antepassados não criaram um elevador. Eles, cara, a cena só abre assim e tem o elevador. E aí a sacerdotisa olha, ih, eu peguei essa chave aqui, ó, tem esses negócios escritos, deve ser pra esse negócio aqui, né, gente? Aí eles apertam e o elevador vai tomar no cu, cara. É uma economia de energia. Eu sou a favor, cara, porque a gente vive numa época, né, onde o trabalhador lá no Japão, ele tem que se desdobrar, né, pra poder... Uhum. Entregar tudo. Quando fica assim de bandeja, provavelmente ele fica mais de boa, né? Não precisa pensar muito. O storyboard deve ser de boa. Então ele vai ficar, tem um pouco mais de facilidade, né?
O Goblin Slayer, nessa temporada principalmente, ele entendeu o que vira e o que não vira. O que não vira? Os últimos dois episódios não viram. O que vira? Goblin. Então, porra, por que perder nosso tempo sem Goblin na tela? Vamos logo pro Goblin.
Exatamente. Inclusive, eu, no meu canal, se eu vejo ali na prévia, ali no... Passa ali o mouse embaixo, ali, se não tem Goblin, eu pulo. Eu pulei dois episódios de Goblin Slayer. E vou dizer pra você, não isso. Fez falta alguma.
Eu sou fã e quero service total, né?
Eu quero Goblin, porra.
Porra. Não tem como, bicho. De verdade, assim. O que eu gosto no Goblin Slayer é ver o massa velho, sabe?
Uhum.
Eu quero ver Goblin sendo rasgado, Goblin sendo esfaqueado, Goblin tomando flechada, Goblin tomando magia.
Uhum.
Por que disso, porra? Não, eu tô muito interessado no arco da elfa.
Não, ninguém.
Vai ter o casamento lá e tem os elfos e o lore desse mundo. Foda-se, sabe? O Goblin Slayer, ele tentou entregar uma vez e eu até tava curtindo. Mas aí depois ele só desistiu. E aí eu falei, beleza, Goblin Slayer, eu sei o que esperar de você agora. Então, caralho, sabe?
Eu quero chamar atenção, né, pra sequência de eventos, que é, pra mim, épica. Talvez uma das melhores sequências de eventos da temporada.
Tá. Concordo.
Né? Uhum. Que é sensacional. Cada momento é um cancelando o outro, né? Anterior é muito bom. Então é assim que funciona, né? Eles chegam lá, aí o Goblin Slayer fala assim: temos que matar primeiro o Goblin Xamã.
Uhum.
Aí, primeira coisa que eles falam, eles matam qualquer coisa menos o Goblin Xamã. Aí, beleza, aí encontrou o Goblin Xamã. Aí tem a palhaça toda, tal, que eles apanham, e tem aquele peido do Goblin Xamã, que é venenoso, sendo que ele tinha acabado de falar que pelo menos um tinha que sobreviver, né, porque aí poderia ajudar todos. Podia tomar dano, não sei o que. Aí todo mundo toma dano, e aí é a maior sequência de foda-se metro quadrado que eu vi nesse ano aqui, ó. A minazinha, ela faz uma magia de uma mão gigante, transforma o sangue do xamã em água. Você fala, esse filho da puta vai morrer. Ela fica triste. Por quê? Porque ela fez uma magia que matou alguém, uma magia de cura que matou alguém. Ela purificou o sangue do cara até virar água. Ele matou ali o...
Calma aí. Quero chamar atenção pra uma coisa aí, né? Porque o meu diploma tem que valer pra alguma coisa. Você percebeu que foi a praga do Egito reversa?
É, exatamente. Ela transformou o sangue em água. Exatamente.
É. E o que matou no final os goblins não foi o sangue.
Foi a água.
Na história, a água virou sangue, né? E matou todos os peixes, tudo que tinha por ali, né? Agora, ali não foi necessário sangue. Foi a água mesmo. A água chegou lá e torou todo mundo.
Exatamente.
Então, muito legal essa referência aí ao grande livro do Êxodo, né? Por parte do Goblin Slayer. Mostrando que eles também conhecem um pouco desse livro aí chamado Bíblia, né?
Livro Bíblia é muito bom, inclusive. E aí, né, tem esse drama dela, né? Porque ela ficou chateada, ela ficou realmente emocionada ali no momento onde ela purificou e matou uma pessoa. E aí, acontece um monte de coisa. Que é uma sequência de eventos que não foi combinado com ninguém. Aquilo ali ninguém combinou. Aquilo ali foi só fazendo e no final fingiu que foi combinado. Então, eles decidem do absoluto nada. Que eles têm que pular de cima do prédio. Aí tem uma magia de redução de queda. Aí nessa magia eles conseguem se salvar. Eles correm 3 quilômetros para longe do prédio. Eles olham pro prédio e falam, é agora.
É.
E enche aquela porra d'água, não esquecendo que o xamã, filha da puta Goblin, ele teve o sangue dele de volta e sobreviveu.
Cara, isso aí eu realmente não saquei.
Aquela magia, eu não entendi nada do que aconteceu ali. Sinceramente.
Eu entendi. A magia foi o seguinte: a magia foi transformar o sangue do filho da puta em água. Aí o filho da puta em água, ele devia ter morrido.
Sim.
Porque a única coisa que faz sentido ela ter o draminha. É essa porra ter morrido.
Não, porra. É porque ela usou uma magia de purificação com o intuito de matar.
Então. E não matou.
E não matou. Então tá de boa.
Então foda-se.
Ela só se precipitou. Ela esqueceu que todo ser humano é 90%.
Ela esqueceu que tinha o plano do Goblin Slayer pra quando o xamã voltasse aquele excesso de água. Ela esqueceu desse pequeno detalhe.
É, então tanto ela como a gente não sabia do plano, né? Pro jeito.
Então, é que ela esqueceu porque ela ficou em choque. Porque ela usou o poder da linda Mãe Natureza pra poder matar. E ela ficou, ih, agora a Mãe Natureza não vai me deixar mais usar o poder, né? Porque o poder de purificar, né? De matar. Só que aí, quem é a Mãe Natureza perto da pessoa que você gosta, né?
Também.
Aí a pessoa que você gosta fala, porra, não, maneiro, tu matou, tu é foda.
Deu certo, é isso mesmo. Ele falando assim, você fez bem.
Matou pouco.
Essa menina, ela tá realmente magoada que ela matou alguém com... Pois ele tá foda-se. Mais um, foda-se. E ela continua preocupada, porra, minha amiga, não aconteceu nada, você não fez nada.
Mas ela não sabia na hora, Daniel.
É, não sabia.
Ela achou que ela tinha matado.
É,
aliás, eu não entendo o porquê que não matou. Essa é a minha pergunta.
Ah, não sei. Eu tava rolando sangue, aí virou água de novo e o corpo
Eu não entendi, pela primeira vez na minha vida eu falo, eu não entendi Goblin Slayer.
Eu acho que a gente tá tomando muito no literal. Talvez ela não tivesse matado porque ela se segurou pra não matar, ela hesitou em matar. O Goblin Slayer sabia que ela não tinha matado, por isso ele chegou e falou, você fez muito bem, você não matou, deixa com o pai.
Entendi. Tá, mas infelizmente não é isso, né?
Não sei. Se fosse isso, era muito simples.
Matou Goblin, Matheus. Se ele tivesse atacado ao pedaço da mãe do próprio Goblin Slayer no Goblin e o Goblin tivesse morrido, ele teria falado: boa, muito bom, parabéns.
É, vai ver se faltou alguma narração interna, mas da Goblin Slayer isso a gente não tem isso. Então, sei lá, não dá pra saber o que aconteceu. Eu não consigo interpretar ali.
Não, o foda foi que ela usou esse poder no momento onde tava todo mundo meio que na merda, porque o xamã tinha soltado uma cortina de veneno.
Uhum.
O goblinzinho cravou-lhe na garganta do goblin, ele levantou, tomou um suco.
Foi no ombro.
Cara, eu vou dizer o seguinte, esse episódio do Goblin Slayer, ele me lembrou muito uma campanha muito mal narrada de RPG.
Então. Principalmente nos momentos que acontecem as coisas, né?
Tipo,
a elfa fala, e se tivesse o elevador? Aí o mestre fala, se você rodar 20, vai ter um elevador. E ela rodou 20.
Não, no RPG ia ser o seguinte, você entra numa sala, aí fala, vou procurar um elevador. Ah, por quê? Não, vou procurar. Aí o mestre vai ficar pensando, porra, burrão, né? Ah, então, tem um elevador. Você vê um elevador, então, no canto da sala. Entendeu? Meio que é isso.
E aí tem o segredo, mas você tem a chave. Só que pra você saber o segredo, você vai precisar rodar o dado.
Mas ela só aperta
o Daniel, ele joga GURPS, né? Porque tudo que tu faz no GURPS, você precisa jogar o dado, né?
Tudo.
Aqui não,
tudo.
Aqui é D&D, cara. D&D tem tudo. Tudo tá tudo na mão. É só. Porque as pessoas mais burras, os jogadores de RPG mais burros que tem são os jogadores de D&D, né? Então ele vai só vai seguindo. Pode ver essas histórias aí que são baseadas no D&D. Que, porra, é só burrice. Que é legal, não tô falando no sentido de pejorativo, não. Ser burro é bom, tá? Então você se diverte mais. Essa batalha, mata bicho, mata goblin, mata dragão. E é isso.
Tá? Faz magia de mão gigante.
É.
Imagina o mestre falando assim, ó, na hora que ela deu o poderzinho. Ele falou assim, ó, você deu 90% de dano, mas você não sabe disso.
Você deu 90% de 50% de dano.
Você não sabe disso.
Então agora, nosso querido Goblin Slayer vai ter, olha só que, ó, isso aí é importante, porque foi no final do episódio aí, que os portais do inferno se abrirão novamente.
Na moral, quando dá aquele corte, quando acaba essa aventura e dá um corte pra outros personagens, cara, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas?
É muito pica, Ladino. Porque todo o arco do Goblin Slayer, tipo, porra, eu queria ser o herói, mas essa época acabou. E essa época vai voltar.
Conveniente.
E a gente viu isso 3 episódios atrás.
E eu vou dizer que eu não vi, porque eu pulei o episódio provavelmente. Porque não tinha Goblin. Se não tinha Goblin, eu não vi. E essa parte final do Goblin Slayer também, eu estava comendo, assim, um macarrão muito gostoso. Eu não vi absolutamente nada. Só fui vendo elfos na tela, não vi Goblin nenhum. Eu simplesmente ignorei e comi um macarrão.
Então, depois que acaba, rola a inundação, dá um corte pra alguns aventureiros. E rola tipo um. Como é que é a sacerdotisa lá fodona? Que eu nunca lembro quem é.
Não se esqueça que é Goblin Slayer.
O nome dela
só não tem nome. O nome dela é sacerdotisa gostosa.
Isso. Não, e aí pronto.
Uhum.
É isso. Aí ela fala, não, os portões vai vir. E aí corta de novo pro casamento. É isso. Tipo, não infringe seu casamento e essa parte do seu final.
Nada importa ali, ninguém se importa com nada, foda-se.
É isso.
Acaba em off o casamento, já eles vão ficar festejando por muito tempo, mas a gente não tem esse tempo. Então é isso. E a vida é essa. Então tá aí, esse episódio de Goblin Slayer. Vamos ver o que, que vai acontecer agora com essa galerinha nova aí, os portais se abrindo.
É, os portais do inferno vai abrir e é Goblin.
Eu vou dizer, eu vou ficar muito triste se for um arco épico de Goblin Slayer. Porque eu acho que um pequeno, mínimo, pequeno charme do Goblin Slayer é o fato de que nada importa.
Uhum.
Acho que são umas missãozinhas meio merda, sabe? Então se tiver um arco épico do Goblin Slayer, eu vou achar meio caído.
Sim, concordo. O lagarto dá em cima da elfa. Sim, dá em cima da elfa, mas assim...
O pedreiro também.
Eles estão brincando, eles estão brincando, eles são...
Era amizade, era broderagem.
É, porra, é um flerte amigável.
É, o flerte amigo. Eu ia fazer esse comentário... Rapidamente, a minha mente já me alertou, tipo, não, resposta não. Mas o meu comentário é só o seguinte: vocês nunca fizeram um flerte amigo? Aí, né, obviamente, veio já o não. Não.
Eu não queria humilhar, né, mas enfim.
Não tô humilhando.
Não queria fazer eles se sentirem mal.
Não, que isso, jamais. Estamos entre amigos. Vamos então pra Tate no Yusha. E a grande pergunta que eu tenho para Tate no Yusha é: por que estão fazendo os nossos queridos animadores trabalharem nessa obra? Se não precisa. Não precisa ter animação, gente, nesse anime. Tava tudo bem. O personagem, você fazia cena estática ali, cena estática lá, tava tudo bem. Aí nesse anime tu quer fazer batalha. Inclusive a batalha fica legal.
Assim, tem o dragão CGI, mas no geral...
Não, mas o dragão CGI eu aceito, porque ele ficou de longe, eu achei legal, porque fez como ele, tipo, um monstrão, né? Ao fundo, assim, tipo o Ladino vai conhecer, tipo um FIFA, o dragão gigantão, vai correndo em volta, assim, tá ligado?
Entendi.
Uhum. Ficou legal a composição ali. Inclusive, eu achei o melhor episódio do Tatooine dessa temporada fácil. Que tiveram coisas, eles relembraram que você pode estar... coisas que aconteceram no passado podem ter um payoff, então, tipo, foi... sabe, não precisa só acontecer. Então, foi um episódio bem ok de Tatooine Yusha, porque, assim, ele tem essas coisas, mas ele continua sendo burro, como Tatooine Yusha sempre é. Ele continua sendo bobo, ele continua usando os personagens que estão em volta apenas como ferramentas. Então tem o cachorro, que só fala, vou te ajudar e não ajuda em nada. Tem a menina cega, que do nada agora tem o poder de travar o nível.
Ela tava cega, mas ela reagiu ao dragão chegando, como se estivesse vendo.
Tive muitas coisas épicas nesse episódio. Eu vou citar algumas aqui pra lembrar vocês. Porque a minha memória eu sei que é muito boa.
É, isso aí, eu concordo.
Então eu vou lembrar vocês de algumas coisas. Os 5 primeiros minutos foram: deixa eu ir com você.
Verdade.
5 primeiros minutos, deixa eu ir com você. Não, eu vou com você. Não, se ela for, eu vou. Não, se eu for, ela vai. Não, se eu for, é isso. Ah, não, se ela for, eu vou. Ah, não, mas se a galinha for, eu vou. Pô, 5, sem brincadeira. Eu pausei 5 minutos essa porra, falando eu vou, não vou, vou ficar, não vou, e o caralho é 4. Aí, beleza. Uhum. Outra coisa que me pegou muito nesse episódio é ele literalmente confiar na mina Gyaru, claramente Gyaru,
uhum,
que ele conheceu há pouquíssimo tempo. Ele confiou a cidade a ela. E ele não confiou na criança que fala com walkie-talkie.
Calma aí, Daniel, mas calma aí. Ele não confia em ninguém. Ele jogou no peito dela uma marca, né?
É, então ele tem um selo de escravidão nela, pô.
Com selo de escravidão é mole, né? Tu confia em todo mundo, né?
Uhum.
Não, tudo bem você ficar aqui desde que você seja uma escrava, top. Por que não?
É, foi exatamente isso que aconteceu.
Essa rata, né, que você tá falando.
Isso,
rata, é, tudo. A mina chama a rata e o cara confiou nela. Beleza.
Por isso, não confiou, esse é o ponto.
Ladino, é muito mais do que isso. Ela, o nome dela é Rato e ela é uma pesquisadora que gosta de pegar os animais como experimentos. E o nome dela é Rato.
Exatamente. Ela é o ratinho de Skinner Reverso.
É, ela é o rato de laboratório, porra. Só que o jogo virou agora. Ela é o rato do Naofumi, caralho. Porque todas as mulheres são os ratos do Naofumi. Isso já ficou claro desde o episódio 1, né?
E mais uma vez fica claro que isso aqui é uma adaptação, uma releitura de Pokémon, né? Vamos combinar aqui.
Caralho.
Esse é o episódio de Charizard, galera.
Maluco. O que eu achei que quando apareceu aquele... O Saint Shuru lá... que ele ia falar pra... Ele ia falar ataque investida ali, porra. Eu sonhei muito com esse momento.
Deixa eu só comentar rapidamente pra mim o corte do ano, talvez. Que é que tem um grande momento ali de drama, né? Que a Filó tá com Covid. Aí eles ficam lá, né? Não, Filó, a gente precisa te ajudar, não sei o que. Ela, não, eu vou. Aí todo mundo, não, Filó, não vai não, você tá mal, não sei o que. Aí fica lá, ah, vou com você, vou com você, vou com você.
Uhum.
A Filó, mal pra caralho, corta ela puxando a carroça.
Não, mas ela, é pior que ela fala, não, eu preciso puxar a carroça. Não, mas você tá mal. E aí eles fazem ela puxar a carroça até a quase morte.
E é a coisa mais Tatenoyusha possível.
Que ela gosta de puxar
carroça. Ela gosta, não importa. Ela vai vencer, porque ela vence, vence, vence. Ela vai puxar até o final, essa carroça aí. A carroça são os problemas da vida, né?
Uhum.
Cara, se... É uma dúvida que não quer calar, assim. É, se a pessoa que faz muito exercício, ela é bodybuilder,
uhum,
ela seria uma carroça builder?
Ela é do crossfit, né?
Ela é crossfiteira. A galinha é crossfiteira.
É, ué. Pessoal do CrossFit que paga R$200 pra correr na rua, pra virar rodar pneu.
É carroça fit ou cross roça?
Pô, cross roça é bom, hein? Eu gostei mais de cross roça. E aí a gente também descobriu de onde tinha aparecido aquela menininha do nada, porque ela apareceu no episódio passado nos cantos, e aí agora ela já é filha do dragão. Do zumbi que tava lá na primeira temporada. Inclusive, eu gostei dessa história.
Que não é a Wendy de Fairy Tail, ela só se chama Wendy.
eu gostei dessa historinha. Eu acho que não precisava ter essa criança aí. Essa criança aí meio desnecessária. Mas ter essa questão dos monstros ali e esse controle, enfim. Isso eu achei legal. Podia ter mais Tatenoyusha. Porque tem esse negócio de ter um monte de monstro diferente, né? Então podia ter trabalhado mais um pouco disso. Eu senti que esse episódio foi um episódio que realmente eu fiquei, porra, é verdade, né? Existe um mundo em Tatenoyusha, né? Acho que foi a primeira vez que eu, tipo, caralho, tem um mundo, né, em Tatenoyusha, né? Não é só, tipo, uns locais e aí vai vir umas ondas e acaba. Realmente esse episódio, tipo, ligou alguns pontos, assim, com as coisas que a gente viu. Assim, do jeito bem torto e na minha boa vontade, porque, né, é o que a gente tem.
Você tá dizendo, eu acredito. Porque eu nem lembrava do... Ele já foi mostrado, essa parte do dragão?
O dragão, é o dragão da primeira temporada que o...
É aquele dragão...
Do vilarejo lá.
O herói da espada mata ele, só que aí o sangue dele tava envenenando a água.
É.
Aí o Naofumi vai pra matar e ele é um dragão zumbi. É a primeira vez que o Naofumi usa o escudo da ira.
Então, e mais importante que isso, o Naofumi arrumou um emprego curando as pessoas. Porque ele ia lá no vilarejo e falava assim, eu vou curar vocês, mas vocês vão ter que me pagar um dinheiro.
Ah, tá, isso aí eu lembro, aqui do dragão.
É da primeira temporada. É da primeira parte da primeira temporada, inclusive.
Essa memória de vocês são muito boas.
Pô, cara, a memória é horrível, mas eu tive... Esse momento pra mim é bem marcante no Tatenoyusha, porque eu fiquei muito puto na época, eu lembro. Que ele foi rejeitado, então ele pode fazer tudo. E era bem nessa época que ele fazia tudo de filha da putagem e todo mundo passava a mão na cabeça do Naofumi. Então, esse momento marcou bastante da primeira temporada.
Esse é o episódio, porra, do Você Quer Poder?
É.
Sim, eu quero.
Ah, tô lembrando.
E a Rafaela vai tentar tocar nele, se machuca.
A gente fez um programa sobre esse episódio e a gente fez um programa no episódio anterior reagindo ao teaser desse episódio, Ladino.
É.
O problema é o dragão.
A gente tava muito hypado naquela época. Nossa, nós éramos pessoas muito, muito mais felizes naquela época, né?
Porra, nem fala.
Quando o Tatenoyusha era bom, né?
Não, a gente, assim, na vida mesmo, porque, pô, a gente tinha o hype... De, porra, não, caralho, vai ser foda o Tatenoyusha. Vamos assistir agora o teaser do próximo episódio. Aí sempre apareceu alguém no chat falando, caralho, sai o teaser, assiste o teaser. A gente assistia, ficava maluco, reclamava, xingava. Bons tempos aqui.
É porque a gente gravava no dia que meio que virava, né? Pra próxima semana.
Não, era o teaser que tinha no final do episódio mesmo.
É no final do episódio?
Às vezes era no Twitter.
E, o... e era uma boa época, porra. A galera tava, de fato, assistindo Tateno Yusha. Você viu uma galera no episódio lá do... que o Naofumi luta contra o herói da lança. Falando, verdade. Tipo, ah, nossa, esse episódio aqui me lembrou muito o meu relacionamento. Porque hoje em dia, eu não sei se nós somos... Eu não sei se nós somos pessoas boas o suficiente hoje em dia pra... pra ler um
comentário. Esse momento eu lembro. Esse grande tweet... declaração.
Que época foda, vai tô... saudades da época que nunca mais voltar.
Grande porra.
Bom, aí, depois de... é... vai ter a batalha contra esse dragão, que inclusive é muito estranho como tudo vai se desenvolvendo em relação à luta, né? Porque a Filó tá lá... antes disso, né? A Filó começa a, de novo, entrar lá em convulsão por causa do Covid. Com o negócio da fúria. E aí ela vai pra lá. E aí ela é absorvida pelo dragão. E a gente descobre que, na verdade, a Filó é um titã.
É, ela é o Eren Yeager. Exatamente, foi o que eu falei. Ela é, o nome dela é Eren Yeager.
Como é que é o nome da menina do carro lá? É a Pique, o nome dela?
Não, não, ela não é a Pique, não. Ela é o Eren mesmo. Pô, ela é o pombo, cara.
É.
Ele é um pombo. Ela é
não,
o Eren.
Mas ela não é o Eren, porque o Eren é o único titã que não é um escravo.
É, ela é escrava, né? Esse é o
problema. O Eren é o único que se libertou.
Verdade, tem aquela cena maravilhosa.
É, então.
Então ela é o Zeke.
Ela pode ser o Falco.
É o Falco.
Pode criança, ser, pode criança ser. Loira.
Pode ser, é, pode verdade, ser. É.
Pô, uma cena muito absurda, a Filó Titã. O dragão abre o peito lá, tem a Filó Titã dentro. Mas, dito isso, tô vendo aqui o episódio. Né? Eu deixo o episódio rolando enquanto eu gravo pra lembrar das coisas. É, o dragão tá muito bem feito. O Ladino falou do CGI, o dragão tá muito bem feito.
Eu gostei do dragão, não achei bem, não.
Eu não disse que ele tá mal feito, eu disse que ele tá em CGI.
Ladino, você faz de maluco, Ladino.
É que o Ladino não gosta de CG, ele não gosta de mecha.
O Ladino não gosta de CG, ele joga videogame, porra.
Mas aí, é CG é tudo. Eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente citar. Eu acho que o autor de Tateno Yusha, ele é uma pessoa muito livre, né? Ele percebeu uma coisa muito especial.
Ele é muito livre, ele só não quer que todos sejam tão livres quanto ele.
É, exatamente. Exatamente. Mas ele é muito livre, por quê? Porque ele coloca poderes que ele tirou ali e pronto, acabou. E aí ele faz uma personagem explicar como se aquilo fizesse algum sentido. Que é a personagem da orca lá. A orca explica, ó, essa mina aqui tem o poder de tal, tal, tal. Ela tem o poder do dragão, que não sei o quê. Ninguém tinha poder do dragão. Ninguém. O poder do dragão era uma coisa que os livros da porra do Naofumi quando ele tava com a Ira. Aí agora ela tem a porra do poder do dragão, da veia do dragão do caralho a 4. Aí elas. Aí a minazinha que tava upando de nível até ontem, que é a ceguinha, do nada ela tem um bagulho que para as paradas. E é um bagulho que para uma parada que ninguém sabe o que era. Ninguém sabia que porra que aquela galinha tava sofrendo. Aí o outro falou: tem como você parar? Tem.
Tem, pô. Você consegue continuar parando? Pô, é difícil conseguir parar, né? Aí ela tá lá suando lá na cama. Você consegue continuar parando? Consigo? Suave? Tamo aí, porra. O que você quiser, mulher.
Ele vai criando os poderes ali na hora e ele vai fingindo que isso faz algum sentido com relação à história. Eu me sinto como se eu estivesse assistindo, sei lá, Bleach. Entendeu?
Respeita. Coisa... Respeita,
não fala em Bleach. É, não fala em Bleach. Que foi...
Daniel, você tá na terceira temporada do anime que na primeira temporada meteu o anti-magia de vento, Daniel. E você tá reclamando de poder em Tateno Yusha.
Mas será que tem a anti-magia de veia de dragão?
Tem, porra, é assim que eles vão ganhar.
A magia anti-dragão?
Saberemos semana que vem, mas provavelmente sim.
É a magia Dragon Slayer. Daniel.
Nossa, e aí teremos de fato um mix de Pokémon com Fairtail?
Sim.
Se parece.
Assim, quando vocês acham que eu tô zoando quando eu falo que isso aqui é o episódio de Charizard, mas isso aqui é o episódio de Charizard. É o episódio. O Ash perdeu o controle sobre o Charizard.
Ah, eu pensei que era o episódio do Charizard lá, quando ele vai, quando ele tá lá na Liga Laranja, que ele vai lá pra... pro negócio do Charizard lá, pra Ilha do Charizard.
Porra, muito foda, tem o Charizard de lacinho, que é o Charizard
de Lacinho. É, bom demais. É o episódio que ele perde o controle do Charizard porque ele não tem signo suficiente.
Ah, sim.
Do Aerodáctil.
Exatamente.
É foda.
É esse episódio aí. Esse aqui que a gente assistiu é esse episódio.
Entendi. É, faz sentido.
Mas é que o Naofumi, ele é o grande mestre Pokémon, né?
Sem dúvida.
Uhum.
Você pode ver que ele, eu posso, a gente pode chamar até ele de Professor Carvalho, né, a partir de agora.
Ah, e é um desrespeito ao Professor Carvalho.
Não, porque ele tem uma cidade inteira de Pokémon, cara. E tem Pokémon Girafa, que aliás é o pior design que eu já vi na minha vida, foi aquele Pokémon Girafa. Do Tateru Yoshi. A mina que tem cara de girafa, eu não tanquei. Refletindo sobre a minha vida do porquê que eu estava vendo aquilo naquele momento.
Aí, ó, a gente precisa de um vídeo que é Furry reage a Tate no Yusha.
Nossa.
Pra gente ver se os furries eles estão curtindo. Eu sinto que não.
Eles estão se sentindo representados?
Eu sinto que os designs de furry do Tate no Yusha, eles são muito humanoides, sabe? É muito. Falta furry.
Sim, sim, e aliás, sim, aquele guaxinim. O guaxinim tem poder de cura, gente. Vocês estão de sacanagem.
É o Tanuki, né? Não entendi nada também.
Esse guaxinim vai ser o deus ex machina da porra da história. E ele só tá lá.
Não, acho que não vai ser
ele. Ele é a Kyubey? Você tá falando isso mesmo, Ladino? Ele é a Kyubey de Tateruyushi?
Vai ser a... uma Aftalia clone. Que tá lá o tempo todo e a gente nunca viu. Sei lá, ele, pra mim ele é alguém realmente importante que vai fazer algo aí. Porque, porra, não é... ninguém fala dele, ele só tá lá.
Só eu tá nem lembro quando ele apareceu. Tem, ele tem poder de cura.
É porque eu não vi. Tá, foi na segunda temporada, eu não vi a segunda. Que ele apareceu.
Eu tenho certeza que não foi um episódio importante também.
É.
Talvez será algum dia.
Quem leu a Light Novel aí no chat?
Porra, se alguém leu a Light Novel aí no chat.
O Raimundo tinha
pra lido. Pra
acho que o Raimundo Bruno tinha. Não, o Raimundo não leu a. Não,
eu sei que vocês são desocupados. Eu sei que vocês são desocupados, mas tudo tem limite, gente. Vamos lá.
Há 5 anos atrás o pessoal era mais desocupado ainda.
É, mais novo,
tem que ver isso. O que eu lembro
eu vou até, de. Eu vou Raimundo até procurar Bruno... na The Rise of Shield Hero Week aqui. Eu sei que o Guaxinim. Tem nível 95 mais, tá?
Olha.
Só isso que eu tenho pra dizer.
O Tanuki?
É. Nível 95
mais. Não, mas eu acho que vocês estão viajando nisso aí, papo reto, de que o Tanuki vai fazer alguma coisa. Porque se vocês tivessem assistido a segunda temporada, vocês saberiam que o Tanuki é só um bonequinho. Não é demais, não. É só pra ser bonitinho. Mas vocês não assistiram a maravilhosa.
Detalhe, temporada. Detalhe! Relações, aqui tá escrito aqui no, na Wiki. Naofumi, compartilha DNA. Raftalia, compartilha DNA.
Uhum. Eu acabei de ver um personagem chamado Rafchan 2.
É porque ele é o filho do Naofumi com a Raftalia, porra.
É isso aí.
Mas eu não sei se. É, filha. Mas eu não sei. É o ancestral da Raftalia.
Não dá spoiler, porra.
É...
quem que é ancestral da Raftalia?
Alguém chamada Rafchan 2.
Ah, então, mas é a... foi feito... o Tanuki foi feito com o DNA dela, pô.
Ah, sim. Ah, tá. O Tanuki se chama Raf.
Isso. Chama Raf.
Sim, porra.
Foi feito do DNA dela, pô. Ela teve uma... na segunda temporada, a Raftalia some por um tempo. E aí eles fazem esse bonequinho aí. Enfim, assistam muito badado. Muito boa! Quando você consegue ficar acordado, muito legal. Pô, ele luta contra o herói do livro, gente. Pode ser isso. Herói ele do livro, livro então. O herói do livro. Ele vem.
Ainda está por ver de novo, livro. Hein?
Repito, herói do livro. Que era a pior pessoa do mundo. Que era o incel que não tinha estrada.
Que é uma representação realista de quem lê livros.
É, ué, pessoas horríveis, né? Nunca conheci ninguém legal que lê livro. Ah, li 10 livros esse ano. Ah, é uma pessoa maravilhosa. Com certeza você é muito legal. Era um fogo maligno, exatamente. Foi como resolver a segunda temporada. Era mostrar o quão horrível o Naofumi poderia ser se ele não tivesse se tornado um herói do escudo. É muito bom, muito, muito legal. Bom, aí agora a gente vai ter que esperar o resultado final dessa batalha épica que estamos assistindo.
Mas eu vou dizer, esse foi o primeiro episódio de Tate no Yusha que teve uma batalha épica. Uhum. E eu fiquei, caralho, como é que eles vão resolver essa pica?
Com a magia anti-dragão, provavelmente.
Ah, é. Lembrando que o dragão tem todos os poderes roubados.
Uhum.
Porque ele rouba todos os poderes.
Uma parada que eu não entendi é se ele roubou o poder do escudo do mal. Do qual que ficou? Ficou uma habilidade lá, só que eu não entendi qual foi.
Eu também não entendi, mas que ele roubou tudo, roubou. Só foi aparecendo Unlock. Aquele maravilhoso. Cena maravilhosa. Videogame, Unlock. Muito bom.
Que anime bom. Não é. É o que tem.
Falando em anime bom?
Vamos lá, né? Reinos da Ruína. Adonis, o amigo. Vamos lá, né?
Vamos lá.
Eu O Lula morreu, né?
O Lula morreu.
Sim.
Nosso amigo... Quer dizer, o amigo de vocês aí, o...
Nossa, que... Peraí, que abertura maravilhosa. Porra. Os 5 primeiros minutos, porra. Que isso?
Minutos? Acho que são uns 15 minutos dessa porra aí, Ladino.
Não são uns 15 minutos dessa porra, não.
São uns 15, né?
Não, pô. Caralho. Você pode... Porra.
Eu acho que são uns 10, porque metade desse episódio é o velório do Lula e a outra metade é The Last of Us.
Isso. Não, com direito a Sasha, né?
Não. Pô, segura aí, que porra.
Qual Sasha? Sasha filha da Xuxa?
E, caralho, eu fiz essa piada aí, não pode fazer de novo, não.
Ah, desculpa. Perdão pela falta de originalidade. Não é meu forte, inclusive. Eu adoro roubar. Aprendi com a minha amiga senhorita Bira que pra você fazer sucesso tem que roubar. Eu tô tentando fazer isso aí. Só não chegou sucesso ainda.
Então vamos roubar e vamos roubar muito. Mas, confesso que esse episódio de Reinos da Ruína achei um pouco mais fraco do que os outros.
Foi uma transição, né?
É um episódio de transição, sabe? Tá as coisas mais tranquilas. Mas o Reinos da Ruína ainda conseguiu entregar pelo menos aí dois momentos que, diria eu aí, candidatos a momentos do ano, igual os outros momentos. O primeiro é quando começa o show de Idol.
Porra, é muito bom, caralho.
E, novamente assim, né, o Reinos da Ruína, ele, eu gosto, né, existe aquela máxima que a gente até comenta bastante aqui, de que não existe regras na arte, sabe?
Uhum.
Então, assim, uma pessoa talvez um pouco menos instruída talvez olhasse para Reinos da Ruína e falasse, porra, mas como é que você tem as idols e todo mundo comentando no YouTube lá, uhum, né? Você tem uma cena da cidade, robozinhos e tudo mais, e aí corta e você tem, tipo, o Adonis no faroeste do século XIX, sabe?
Uhum. Bom demais.
Mas aí é transgressão, sabe? Deixa esse mundo mais rico, porque...
A gente tava no Mad Max semana passada.
Esse mundo, ele pode ser qualquer coisa.
Mas você conhece a obra chamada Westworld?
Conheço.
Verdade.
E digo mais, eu acho que a galera do Reis da Ruína não conhece o Westworld.
Talvez ele viu um episódio e gostou, pô. Ele viu o primeiro episódio e falou, maneiro.
Muito bom.
Isso aí é claramente pra mostrar como matar as bruxas não resolveu nada. A cidade do Velho Oeste nunca progrediu.
Fica velha.
Vamos lá. Eu vou trazer alguns pontos pra vocês discutirem. Vamos lá. Vou fazer um negócio da hora agora. A primeira discussão.
Posso dar uma informação antes aqui?
Manda.
Paulo Cogos botou a beisola para rezar no meio do debate.
Olha aí.
Fecha, vai, Daniel, segue.
Mitada.
Vamos lá.
Seguinte, ó, vamos lá. A gente tem dois temas nesse episódio. Dois temas incríveis, diga-se de passagem. É. Quem controla o controlador? Que é... Quem é mais... Quem manda mais que o imperador do Japão? As idols.
As gostosas.
Por isso que elas merecem morrer. E o segundo tema é... Numa cidade destruída... Numa cidade destruída... O Adonis não matou ninguém. Por quê?
Porque não tinha ninguém.
A única mulher que estava ali, ela já estava morta.
Ah, isso é importante, isso é importante. Ele só não matou porque a mulher...
Dois temas principais aí. A mulher que merece morrer e a mulher que não merece morrer porque já está morta.
E que não merecia morrer, porque ela não
merecia.
Sabemos, se o Adonis olha, pode ser que ela sofra um atentado de tiro. Ela estava no faroeste. Quem garante que ela não ia tomar uma bala?
Um caso isolado de bala perdida, né?
É, no faroeste americano.
Rio de Janeiro, né?
Claro. Então, pra mim, ficou clara a mensagem. As mulheres que estão vivas, elas têm que ser assassinadas. As mulheres que estão mortas, elas não têm que ser assassinadas, porque elas já estão mortas, então... Você pode amá-las. Já
pode amá-las. Se perdeu o nosso amigo Adonis, aí tá se perdendo, hein?
O carinha do violão, ele foi astuto, porque ele já escondeu a mulher dele ali, pra, né, que era capaz do Adonis
agredir. A Olava, né?
Assim, a Olava. O Olavo tá muito gostoso nesse episódio. Cabelão e tal.
Ele também tava em Gobelet, quando chamou.
Verdade.
O Olavo, porra, a carreira dele deslanchou depois que ele parou de fumar.
Sim. Fazendo altos cameos, né?
Porra, tá fazendo ponta em todos os animes, tudo que é coisa, até no Catom ele aparece lá toda semana. Parabéns, professor. Parabéns. Mas, porra, eu acho estranho como Reinos da Ruína virou outro anime agora. E eu culpo 100% nessa desgraçada, dessa Doroca, que tá tirando a seriedade do anime, fazendo piadinha, perdendo
o time foco. Cômico excelente desse dia.
Porra, meu, o Adonis lá, a cidade... Não, eu fiquei maluco. Quando o Adonis chegou na cidade do Velho Oeste, eu falei, porra, esse episódio vai ser foda. Esse episódio vai ser o episódio, porra. Vai vir 15 mil bandidos e o Adonis vai, porra, só aqui, ó.
Clint Eastwood? Nunca.
Aí fica essa desgraçada dessa Doroca aí, fazendo piadinha, puxando cabana de pinguim.
O Matheus, ele tá realmente dentro da história de Rindalina, que ele já tá odiando as mulheres também.
Eu tô investido, porra. Eu tô investido.
Tá realmente dentro,
tá imergido,
da
né?
proposta. É, tá, que eu acho muito bom. É isso aí mesmo.
Porra, meu. Eu não estou odiando as mulheres. Eu estou odiando esta mulher em específico, porque ela tá deixando o meu anime mais infantil.
Entendi.
Igual One Piece, né? Eu assisto Reinos da Ruína pra ver matança, porra.
Verdade. Isso aí
tá ficando infantil igual One Piece.
Tá virando um shonen. O Reinos da Ruína, ele era um hard seinen no começo. Agora ele male é um soft seinen, sabe?
Então,
ele é até um hard shonen.
A gente pode dizer que o Reinos da Ruína... Tô tentando lembrar o nome daquele filme. Filme bom. Deixa eu pegar o nome do filme aqui antes de fazer um comentário. Ah, sim. Então a gente pode dizer que Reinos da Ruína é o curioso caso de Benjamin Button dos animes? Onde ele começa a seinen e termina a shonen?
Caralho. Porra, Daniel.
Olha, talvez, é possível. E eu queria dizer, hein? Expressei minha preocupação com Reinos da Ruína, de que a gente já havia visto o melhor do Adonis há 2 episódios atrás. E eu acho que talvez eu estivesse correto.
Eu acho que não, Adonis tá virando coca?
Ele tá um pouco, viu?
Eu acho que tem que esperar um pouco, porque ele ainda tem um plano. Eu sinto que nosso amigo Adonis, ele tem um plano ainda muito grande, que talvez as mulheres venham atrapalhar um pouco eles. Tem que ser falado aqui também.
É, ele tá, no momento, procurando uma cidade.
Vamos lembrar algumas coisas aqui sobre os últimos episódios. Quantas mulheres, além da nossa querida garotinha, ele viu?
Atirando nas bruxas?
É, não. Depois das bruxas.
Nenhuma,
né? Zero. Quantas pessoas ele matou?
Zero.
É, que a grande motivação dele pra matar também é são as mulheres, né?
O que que tá... Então, tá chegando a hora, galera. Isso aí, pra mim, é um grande build-up. Né?
Não, mas vocês estão deturpando o Adonis. Vamos lá. O Adonis, ele não mata só mulher.
Não, ele não.
Inclusive, não, inclusive as pessoas, as mulheres morrem quando ele tá por perto, é diferente.
Exato, exato. Mas assim, o Adonis, ele tava lá na vilinha. Ele podia ter, sem querer, assim, não precisa nem ser por querer, sabe?
Uhum.
Mata um cara lá, pô. Tipo, ah, caralho, não sei o que. Tava aqui mexendo na minha pena. Sem querer, então, sem querer, usei uma magia de matar.
Teve um momento.
Caiu,
ah, é.
E teve um momento pra ele fazer isso, mas ele resolveu esperar. E entender o contexto. Tô falando que esse cara tá perdendo o jeito.
É. Aí também tem o Michael Jackson lá procurando ele.
O Bob Marley.
Oi?
O Bob Marley?
Isso. Mas só pra fechar uns parênteses. Reis da Ruína achou, né, mesmo? Então tá bom. Então, tá na proposta.
Ah, então. Começou sendo, porque tem sangue e faca, né? E vai. E bala.
Uhum.
E decapitação. Então começa a série e vai virando Shonen conforme o tempo vai passando.
Vai querendo contar a história e vira Shonen, né?
É o curioso caso de Benjamin Button em formato de anime.
A gente tem essa parte arrumando pra uma cidade, né?
Eles estão indo pra uma cidade fantasma e buscando alguma coisa. O nosso querido.
O que é essa
querido...
coisa?
Dredd também tá procurando eles aí, não sabe também o que aconteceu, porque o Adonis quebrou o chip, né?
O amante lá, sei lá o quê. Que é o maluco ruivo, né? Que é o Adonis ruivo.
Ele é o preto velho, né? O preto velho não, ele é o Zé Pilintra, né? Então, agora é esperar o que ele vai aprontar, né? Deixar o Zé Pilintra solto aí, ele faz estrago. Ele faz o nome dele. Então vamos ter que esperar também o que vai acontecer. Em relação a esse personagem maravilhoso. E também a Dorothée aí, vamos ver o que ela vai aprontar, né? Ela já deixou a sementezinha dela lá controlando todo mundo. Mas a gente não tem da certeza do que. Qual que é o lance dela, né? Será que ela vai voltar com as bruxas? Ou não?
É, no momento ela só quer o Adonis ruivo, né?
É, então.
O que ela quer fazer?
Eu só sei que esse autor ele odeia mulheres de todos os jeitos possíveis e imaginários.
Ele
odeia idol. Alguma idol aí que. Eu acho que a gente pode dizer, talvez, que esse anime, né? Ele seja. O autor, né? Seja o cara que matou a menina no. De idol, lá do anime de idol.
Gotinoko?
É. O anime dele.
Ah. Só pra confirmar, é mulher mesmo, tá? Só pra... Dessa vez é mulher mesmo.
É mulher. Então é, ela era assassina da...
É uma mulher Oshinoi. Que escreve...
Sim.
Reis da Ruína?
Reis da Ruína?
Uhum. Então, mas peraí. É uma mulher do jeito que o Marco fala, quando fala que é uma mulher?
Não, tá dizendo no mangá, é mangá update, no mangá update tá mulher.
Female.
Caralho! Agora não, a história, agora a perspectiva da história mudou toda.
Né, realmente.
A Zambelli também é mulher, tá? Só pra trazer.
É, não. Não, ela é mulher, e isso diz muito sobre o anime, inclusive. E você pode perceber isso que nunca, ela é ciumenta.
Isso nunca.
Não, porque, porra, agora eu tô pensando sobre como Reinos da Ruína, na verdade, é um manifesto sobre a ira do homem. É. Sobre como as mulheres. As mulheres elas sofrem num mundo em que o homem ele só pensa em vingança enquanto elas querem, sabe?
Quem faz guerra?
Piadas.
O homem, né? Quem faz guerra?
Eles querem amor e piadas. E eles querem armas.
E piadas, e
então, provavelmente ela é casada com algum bolsonarista e ela tá muito chateada. Né? Pode ser isso também. Olha só como meu marido é um imbecil.
Mano, eu acabei... Ah, não, cara. Esse anime se chama... Hametsu no Okoko, né? Ela tem uma outra obra de 2014. Esse é... O Ruínas é de 2019. Ela tem uma de 2014 e a capa do mangá é o Adonis Ruivo.
Ih, caralho!
Qual que é o nome da autora aí?
E se chama Tsurugi no Okoko.
Ah, qual é?
Que se chama Kingdom of Caliban, a tradução.
Porra.
E a mulher que está com ele é a Dorothea, na capa.
Caralho, universo compartilhado, Reinos da Ruína?
É a Dona Diversa.
Caralho, eu vou te falar que provavelmente a gente tá assistindo a sequel...
Ladino, eu não queria falar nada não, mas eu acho que isso que você mandou é um spin-off do Reinos da Ruína mesmo.
Não, é 2014. Veio antes do Reino da Ruína. Tem 173 capítulos.
Reinos da Ruína que é o spin-off, Matheus. Vem depois. Isso aí é o... Esse ruivo aí é o que a nossa idol tá procurando.
Não, então... Mas olha só, tem mais coisa. O Reino da Ruína é marcado como main story. E veio depois. O Caliban tá como side story. Que veio antes.
Ah, eu vi aqui, ó. O Manga Updates colocou no Adonis Ruivo... A tag de final apressado / cancelado.
E aí, 5 anos depois. Pera aí, 5 anos não, porque teve 173. Começou em 2014.
Não tem estudo de capítulo, não, Ladinho, nem fudendo.
Tem 173 capítulos.
Ah, tá.
Mais 8 extras.
Cacete.
Será que foi cancelado e falou, não, agora eu vou tentar de novo?
Isso, que é uma continuação.
É. Pô, não é possível que tem duas versões dessa mesma história.
Não, então, eu acho que ele foi astuto. Ele pensou, não, vou começar uma nova história aqui. Aí ele começou e aí no meio ele revelou. No meio não, né? Enfim, 10 capítulos. Na verdade, é a continuação daquela história que vocês não me deixaram terminar. E agora que eu estou fazendo sucesso...
Pô, já que esse mangá não tem nem no Animelist.
Não tem no My Animelist também.
E de onde que ela publicou essa porra, então?
Eu acho que ela publicou em formato de manhua, tá? Só pra...
NHQ...
Eu já vi aqui, é em formato de manhua.
É manhua?
É, formato de manhua.
Webtoon, no caso, né?
Então faz mais sentido. Era uma Webtoon que virou mangá. Ah, beleza, beleza, falei, beleza.
Ela fez uma Webtoon, aí os caras falaram, não tá tão bom, você vai fazer desse jeito aqui, aí ela foi lá e fez o...
E fez a continuação, porque não, trouxe o mesmo personagem. Não,
é a mesma coisa que acontece com... Uma coisa de One Punch Man,
Só que a diferença é que é uma continuação, pelo jeito.
Foram ajustes, ajustes. Reino da Ruína é a versão definitiva dessa primeira história aí.
Mas aqui, no Reino de Caliban existem 3 poderosas bruxas. Elas são adoradas pelo público, até que a terceira bruxa é considerada traidora pela primeira. Muito caralho.
Calma,
Não, outra coisa. Anos depois, a terceira tem um aprendiz chamado Alfred. Que conhece uma garota que quer salvar o pai dela do exílio.
Eu tô muito triste que não tem isso aqui traduzido completo.
E é isso. Eles têm um objetivo em comum. Caralho, que bizarro, cara. Não é possível. Cara.
É, Maldi, a gente tem que... Vamos todo mundo se juntar aí, arrumar um professor, todo mundo aprender japonês ao mesmo tempo?
Isso. É tipo o Jujutsu Zero e o Jujutsu Normal, exatamente.
Não, é literalmente isso. Só que bom. Só que com um protagonista da hora de verdade.
Fazer um aulão de japonês?
Nosso querido Alfred aí.
Cara, não é possível, cara.
Fazer um aulão dos cocas de japonês?
Então, mas ele foi serializado na mesma revista do Ruínas. Depois.
Ladino, eu acho que você tá sendo muito...
Tem 8 capítulos traduzidos.
Tem a Wiki The Kingdom of Ruin, que tem lá explicando o que é o The Kingdom of Caliburn.
Ah, e aí?
Foi um web mangá.
Aham. Uh-huh. Até 2019,
O último capítulo foi lançado em 2021.
Então ela lançou o último capítulo enquanto ela já estava escrevendo.
É do mesmo universo. É o mesmo universo. E a Dorothea tá lá!
É Alfred e Dorothea, os personagens.
E ela tá nos dois mangás. Então, é isso que eu tô falando, cara. É o que eu tô falando, porra. Não, é o que eu tô falando. A Doroteia, essa mina, tá escrito aqui, tá? Ela é vilã dos dois mangás.
Mas ela não... É a vilã dos dois mangás?
Então, eu não acho que ela é a vilã desse primeiro. Eu acho que esse primeiro é a história dela virando vilã do segundo.
Isso. Porque ela tá buscando nesse anime aqui, ela falou que ela tá buscando aquele cara, que a gente não sabe que cara que é, mas provavelmente...
É, mas agora a gente sabe quem é aquele cara.
É o Alfred.
Alfredo.
Tá aí, então, aí. Tá aí, informação, hein, porra.
É, lore aí pra vocês
informação. Aí. Informação, caraca, isso foi muito best aí, velho. O Ladino puxar do nada uma informação e a gente ficar maluco. Muito obrigado, Ladino.
É, então, quando ela lançou o último capítulo desse aí, ela já estava escrevendo Ruínas.
Sim.
Tá aí, né? Se você tava esperando, porra, quase nenhum comentário por causa que esse episódio não aconteceu nada, tá aí, ó. Você teve todo o lore da história de publicação do Gênesis da Ruína. Aqui a informação ela não para.
E a gente descobriu que é feito por uma mulher também.
Isso.
É. O outro mangá aí.
É, então, tem 8 capítulos desse outro mangá. Traduzido.
É, porra, não, eu não vou ler 8 capítulos.
Meu Deus do céu, clique no link que o Kurt mandou pra você ver a arte.
Não, eu vi.
Eu vou puxar
não, aqui. Se a arte normal dela já é ruim, imagina o Webtoon.
Meu Deus.
Pô, mas aí é arte em flash.
Kokuzan Shoujo Clarif. Esse aqui a gente tem que
Eita, tem o Lenny Kravitz nesse mangá também.
Claro que tem, ele é amigo da menina, ele é amigo da Doroteia. Todo mundo que tá naquele grupo ali da Doroteia tá no outro mangá.
Aparentemente ele é vilão nesse também. Porra, não. Muitas questões, hein? Muitas questões.
É, rapaz.
Cara, tem 8 capítulos.
Eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje.
Mas é isso, gente. Então, de Reinos da Ruína e desse podcast da semana. Você pode deixar o seu comentário lá no Spotify, né? A gente pode saber o que você tá achando dos podcasts. Pode deixar lá. E até a semana que vem com mais dessas obras maravilhosas. Valeu, gente. Forte abraço. Valeu.
Tchau.